E malandro é malandro, mané, mané.
E a segunda temporada de Solo Leve vai quando?
Janeiro do ano que vem.
É. Janeiro do ano que vem?
Isso.
Não, aí
saiu notícias, saiu notícias que ela ia ter lançada em julho. Esse só ano. Que aí. Só que a notícia provavelmente.
Pô, bem, aí não tem condição não, pô.
É, meu filho.
Assim, fazer animação não é uma parada fácil. Demora realmente para fazer, principalmente em qualidade, com a qualidade que Solo Leve tem, a gente sabe que não é fácil. Mas, tipo assim, ninguém quer pegar a próxima temporada de Solo Leveling com aquelas animações tipo Sete Pecados Capitais, né? No final.
A terceira temporada, né? Porque depois melhorou de novo, né?
É, mas tipo assim.
Aqui, tá aqui dizendo.
Se fizer merda.
Eles têm que manter ou o nível atual da animação, ou melhor, pior é foda, né?
Exato. Mas mesmo assim, pô, dá pra lançar antes, pô.
Ah, é, mas tá dizendo aqui. Não. A data do lançamento da terceira temporada de Solo Leveling ainda não foi oficialmente confirmada, mas a expectativa é que seja em janeiro de 2026. Segundo o padrão atual das duas temporadas. Enquanto isso, a produção da terceira temporada ainda não foi iniciada.
É. Muito, muito. Demora demais, pô.
É, demora muito. É.
Apesar assim, sempre demorou, né? É porque antigamente a gente não tinha essa. É porque assim, ó, na verdade, pô, a gente se acostuma muito essa mal.
Urgência, né?
É, por quê? Porque quando a gente tava recebendo Dragon Ball Z aqui no Brasil, a série já tinha acabado há anos, tá ligado?
Eu tava conversando sobre isso essa semana com o Theo.
A gente sempre pegava as coisas atrasadas. Então, tipo assim, quando Yu Hakusho já tava lá, enjoado fora, a gente começou a receber aqui. Cavaleiro do Zodíaco também, já tava saturado fora, veio pra aqui e fez sucesso. Sempre é assim. Aí, no caso, a gente ficou mal acostumado. Aí, hoje, pra gente demora muito, mas, tipo assim, é o padrão normal, né? Pra produção de anime.
Hoje é na semana, né? Tipo, a semana que lança em qualquer lugar do mundo vai lançar automaticamente também aqui, né? Praticamente.
É tipo One Piece. Eu peguei do começo pra assistir, então vou assistir tudinho. Assisti, acompanhei. Aí agora é fogo, vai ter que esperar toda semana pra ver um episódio. Aí enquanto tinha dia que eu passava o dia todinho assistindo One Piece, pô.
Mas voltou aí e voltou com animação boa, viu, véi?
Eu vi, tu viu os episódios novos já?
É, vi.
Eu assisti um mil e pouco, 1126 hoje.
É, esse aí foi o último, não foi?
Uhum.
É, que é o...
Falando sobre lançamento, na questão aí de da semana, vocês estão animados aí pra... Superman.
Mas é claro.
Estreia quando?
A estreia do filme vai sair. Deixa eu dizer aqui pra vocês. Eu acho que é mês que vem. Deixa eu só.
É em julho.
Julho, né?
É.
Tem um filme que vai lançar. Parece que é mês que vem. Ou é maio? Maio? Maio?
Não é Thunderbolts, não?
É Thunderbolts.
Thunderbolts. Que eu vou assistir.
Não, não estou com saco, desculpe. Marvel, eu acabei de assistir a série do Demolidor.
E aí?
Achei uma merda. Estou decepcionado.
Eu e o Judy tava falando sobre isso, pô.
Lembra que eu falei pra vocês que eu tava empolgado, não foi? Que eu tava gostando e tal. Véi. Mas assim, analisando como obra total. Velho, que merda, velho. Que desperdício, velho. Prefiro as da Netflix.
Sim.
Nossa senhora, dá até um amargo aqui. Parece que o. Assistir essa série, pô. É a mesma coisa de, tipo. De alguém fazer aviãozinho com você, né? Com a colher. Você fecha o olho e você pensa que você vai receber, tipo assim, um brigadeiro. tá ligado? Na boca. Só que no final é merda. É tipo isso.
Tipo stipler pra ficar galera.
Sério mesmo, velho. Não dá, não. Agora, assim, Thunderbolts, eu também não estou empolgado. Nenhum personagem ali me faz querer assistir o filme. É tudo uns personagens sem graça, tá ligado? Nada a ver. E tem aquele... Ah, querendo ser engraçalhalho. Aí agora vão botar o Sentinela, né? Velho, como é que tu faz um filme de Thunderbolts e tu coloca o inimigo dos caras, o Sentinela? O filme vai ter 3 segundos, hein?
É, porque Sentinela é o cara hiper poderoso da Marvel.
Ele é o Superman da Marvel, Pedro. Só isso.
É, aí.
Quero ver.
Vá, fale.
Eles vão botar Sentinela, né? E eu quero ver o que, é que eles vão fazer pra botar vácuo nessa história aí. Tá ligado que é a contraparte do Sentinela? Que é o Sentinela assim, mal?
Não, mas eles não precisam colocar. Eles não precisam colocar. O problema é, você já começa o trailer com a narração de tipo assim, nem os Vingadores conseguiriam parar esse cara.
Aí um bando de lango-lango vai ter que lutar com ele.
Aí vem a frase seguinte da personagem lá, né, que é a nova Viúva Negra. Ah, a gente só dá soco e atira, é? Tipo assim, pra mim o filme vai ter que ter 40 minutos, né? Que é pra apresentar o grupo e eles receberem a missão, né? Pronto, depois que eles recebem a missão, aparece todo mundo morto e acaba o filme. Pronto.
A não ser que botem... A não ser que botem Sentinela pra vir... Sei lá. Que porra vão fazer.
Não, véio. Ele não vai vir nefado, não, velho.
Ah, tem uma coisa... Tem uma coisa que... Vocês, depois que você assiste, que você percebe, né? Todo mundo reclama que nos Vingadores, por exemplo, tem ali, tem o arqueiro, né? Tem os caras assim, nada a ver, bebê. Essa galera, pô, que não é super alguma coisa, eles nunca dão de frente com Thanos. Nunca. Todo mundo que enfrenta Thanos, tá ligado? Ou ele tá cercado de super-humanos, como é o caso do Peter Quill lá em Titã, né? Que a galera lutando lá e tal. Que o Peter Quill tá no meio.
É, mas quem tá com ele, simplesmente...
Mas tipo assim, você nunca vai ver uma cena do Gavião Arqueiro lutando mano a mano com o Thanos, porque a gente sabe que não tem condição. É. Né? Mas, véi, aqui, esses caras vão fazer o quê, pelo amor de Deus? Me explica aí.
É, vamos.
Deixa, vamos fazer um trailer comentando. Eu vou ver o trailer de Thunderbolts agora, que eu não tinha nem visto o trailer ainda.
Eu assisti o trailer, eu gostei do trailer. Mas só que eu já gostei também de muita... Eu gostei do trailer de Shang-Chi. Então, meu amigo, tá complicado o negócio.
Entendeu?
Aí, meu amigo, é complicado.
Tá fazendo aí, um áudio aí, Pedro.
Ele foi muito chupado. Só uma pergunta, quem vai ser o ator que vai ser Sentinela?
E quem sabe, Pedro?
Mas o Google... Mas o Google sabe. Thunderbolts. Não é Thunderbolts, né? O sapato do trovão.
É isso aí mesmo.
Elenco. Agente americano.
Aí, nessa questão aí do Superman, né? Eu tô animado pra Superman. Tô bem animado mesmo. Eu estava reassistindo Guardiões da Galáxia, né, volume 1 e volume 2.
Filmado.
Que dois filmes interessantes, né? Tem algumas coisinhas que, pô, é complicado, né, aceitar ali, tipo, Peter Quill é o filho de Echo, né? De Echo a turma colocou ele como se fosse um celestial. Aí disse, pô, velho, é bem complicado. Mas enfim, adaptação.
Mas é legal. Assim, a trilogia do Guardiões da Galáxia é a melhor coisa que tem, pô, da Marvel.
Não, ali é perfeito.
Esse cara vai ser Sentinela.
É, quem vai ser o Sentinela é esse Leo Spielman, que é o filho do Puma.
Esse cara
parece. Não precisa ser nada demais pra se ter, né? Só colocar a roupa e acabou-se.
E um monte de efeito especial ele brilhando, né?
É. Óbvio. Claro.
Que o personagem. Tá ficando... O personagem de Sentinela é um personagem fulminante, velho.
Ele é literalmente o Superman, pô.
Ele é... E o pior é que ele tem uma... Ele tem um... Poxa, velho, como é o nome da... Um outro lado dele, me esqueci, uma dupla personalidade, né?
Que é, é o que ele falou, pô, o que Pedro falou. Né? É,
é vácuo, é vácuo, pô.
É vácuo, 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 isso.
É o vácuo, né? Então, é. Amigo...
Ódio. É o diabo encarnado na Terra, pô.
Mas isso. Espero que não coloquem.
É.
Que já é coisa demais, né? Já não tem nada a ver.
Olha, Júlio,
mas agora, tipo, assim, saiu até um...
Espero que vai ter um filme sempre nela.
É, saiu um especial aí, não foi um videozinho tal do James Gunn e tal, falando sobre esse... esse... Eu tô gostando da ideia porque você consegue perceber que o negócio tá sendo feito com amor, tá? Tem muito amor envolvido pelo personagem. Então, assim, o cara entende... Tá, o cara já leu, o cara conhece, o cara é fã. Tá, não é tipo você pegar um cara aleatório pra fazer um filme que nem a Marvel pega, tá, um cineasta nada a ver, né? Pra fazer um filme de um personagem grandioso. Não, pega um cara que sabe realmente, sabe ali o que tá fazendo, que gosta da parada. Gosta, né? É. E assim, velho, pelo trailer você já sabe, vai ser quadrinho puro. Vai ter participação dos personagens e tá tudo bonito, velho. Tá bem bonito. Eu tô empolgado pra esse aí. Ó, os únicos filmes que vão me levar no cinema esse ano vai ser esse filme e o Missão Impossível. O resto eu ainda não sei, porque não apareceu nada que me chamasse a atenção até agora.
Caramba, o Missão Impossível, o trailer tá, tem tanto easter egg dos outros filmes, velho. Eu vi o trailer essa semana, posso
falar. É porque como tá na ideia de que vai ser o último filme, né? Que todo mundo sabe que não vai ser, porque é uma máquina de fazer dinheiro.
Total.
E Tom Cruise quer dinheiro.
É, pois é. Tom Cruise quer se matar, pô, na verdade. Pô, o objetivo dele é se matar, né?
O último filme dele de Missão Impossível vai ser quando ele morrer durante a gravação do filme.
Pois é.
Como ele não consegue sair lá da religião, né? Que ele faz parte e vai querer se matar pra se ver livre.
Tu lembra, Júnior, daquele filme, pô, super-herói, que tem Tom Cruise e o cara imitando Tom Cruise?
Sim, ele pula pela janela, notícia urgente,
Tom Cruise... Tô sem voar. Notícia de uma hora, Tom Cruise morreu, não conseguiu voar.
Caramba, o cara faz tudo, pô, o cara... É aquela cena do Missão Impossível, desse último agora... Que eles fizeram a cena da moto.
Sim.
Né? Ele fez repetidas vezes, pô. Ele fez repetidas vezes.
A do avião do lado de fora, ele tá lá também. Aquele pulo do prédio foi onde ele lascou o joelho. Quando ele sai pulando o prédio, que vai até mancando. Ele realmente estourou o joelho ali.
Foi o pé, ele quebrou o pé, né? Ele lascou o pé ali pulando.
O tornozelo, não foi?
Com a grana que ele ganha, até eu.
Mano, até eu. Voltando ao assunto aqui, eu tava lendo aqui, vendo o Sentinela, pô, tem condição não, pô. Esse cara não, pô.
Não tem condição nenhuma mesmo.
Nenhuma.
Juninho, tô dizendo aqui que esse bicho, durante a história do quadrinho, ele simplesmente tancou Thanos, pô, Thanos com a luva com as cinco joias.
Ele é forte, pô, ele é muito forte.
Ele é muito poderoso, pô.
O trailer começa falando, pô, que nem os Vingadores derrotaria eles. É porque ele é mais forte que Thanos, pô. Ah, tu já deixa certo isso aí já.
E a contraparte dele vácuo. A contraparte dele vácuo dizimou os heróis da Marvel, pô. Matou todo mundo, pô. E aí? Tu é doido, isso, né?
Ele é meio bipolar com esse bicho aí.
Com você falando isso aí, eu até lembrei agora que eu me senti um pouco balançado pelo trailer de Quarteto Fantástico. Eu fiquei um pouco balançado.
É um filme que eu quero assistir. Eu só tô achando muito complicado essa mudança do Surfista Prateado, entendeu?
Não, não dá.
Porque é um personagem, velho, tão importante, tá ligado?
Não dá.
É o universo cósmico e tal.
Eu não vi o trailer, não. O que foi que mudaram nele?
Ele é uma mulher agora, pô.
Não, eu sei que é uma mulher, isso eu sei.
Isso, mas só que vai ser. Não é, tipo, não é só uma mulher. É a mulher do Surfista Prateado. Ao invés de colocarem ele, vão colocar a. Qual é o nome dela, pô? Qual é o nome dela?
Não, não sei não. O nome da mulher eu sei não.
O Surfista Prateado ficou gripado e quem veio foi a esposa dele.
Deixa eu ver a. Xalabau.
Xalabau. Aí, então, tipo.
Quem é essa porra?
Colocaram ela.
É porque assim, o Surfista Prateado, ele se torna o Surfista Prateado, né, por causa da Xalabau, né, da história dele, tudo com a família dele e tal,
é, pra salvar. O planeta dele,
aí aqui, no filme, vão trocar, né, pelo que eu entendi, é que eles vão trocar, no caso, no lugar dele ter se transformado, vai ser ela, ou os dois vão ser, eu não entendi, mas dane-se, vai ser ela. E eu já falei, quando isso aí sair, todo mundo vai entender o porquê eu sou fã do filme de 2007. Que é um filme bom. E tem um Surfista Prateado bom.
Isso é verdade. Concordo. É. Eu vi até um teaserzinho dele conversando com a Sue Storm, né? Esse, pô, velho, como é que esse personagem era bom, velho? Poxa, que bem feito o personagem, bem feito.
É, tipo assim, o 2007 é uma coisa, que tem... Né?
Vai ser a mesma coisa, porque, tipo assim, o Surfista Prateado vai vir, dar um veredito lá, vai se picar, aí o Tocha Humana vai seguir ele até fora da atmosfera, vai apagar, vai cair, vai ser a mesma cena.
É, a cena, é verdade, a cena é bem parecida mesmo. É a mesma coisa, vai ser aquela pegada no pescoço, né, que não teve, ele só chega num certo momento que ele pega, apaga e cai.
É, tem uma parte que ele leva uma porrada, né? Eu acho que ele leva uma porrada. Eu acho que, tipo, quando ele tá lá em cima, quando ele vai perdendo força, ela vira e dá uma lapada nele, assim, com a prancha.
É. E vou dizer uma coisa pra você, viu? A surfista, eu vi a imagem dela, meu amigo, tá meio estranha, né?
Ei, mas agora vamos concordar, viu? Que é uma ideia idiota, né, velho? Um surfista prateado, não, pô. Isso aí não existe, não, pô.
A ideia idiota em qualquer lugar. Um surfista cósmico, né?
É muito ruim, velho. É muito ruim, bicho.
E o pior é que ela já foi uma surfista prateada. Mas só que isso aí só foi uma informação de rodapé de uma revista, pô. Se você colocar.
Eu acho que tem. Que tem história dela sendo surfista prateada, viu, Júnior? Tem algumas histórias.
Eu sei que ela já foi arauto. Arauto, ela já foi.
É, ela vira essa parada aí mesmo, nos quadrinhos. Ela chega a virar mesmo, tal. Porque tem imagens, tá ligado? Isso. Agora, eu só não sei qual o contexto que acontece. Eu não sei se, tipo assim, se trocam a situação ou ela se transforma também pra fazer outra coisa.
Nos anos 90, pô, não teve aquela animação do Surfista Prateado? Ela aparece, pô.
Aí, ó.
Ela parece, é só tu dar uma olhada na
o visual dela é um... Esse, porra.
É muito Julia tosco, Carne. Com o cabelo assim, né? Prateadinho, cabelinho assim, lambido pra trás. A atriz é boa. A atriz é boa, mas...
Mas a Xalabau mesmo, ela como quadrinho, meu amigo, é um visual bem, bem top, né? Eu gostei.
O nome dela é o quê? Xablablau, é?
Xalabau.
Xablablau.
Esses personagens, eles adotam um nome assim, pronunciável, né? Porque o nome deles são tudo pronunciável, impronunciável assim, né?
É, por causa da origem. É. Assim, eu tô curioso pra ver o filme, não vou mentir, eu tô curioso pra ver. Né? Mesmo que seja pra gente.
Eu tava vendo, o Surfista Prateado, meu velho, ele é tão poderoso, que, tipo, teve aquela foi o Reed Richards, não foi? O filho dele e outro personagem, que eles refizeram os universos, não foi? O multiverso. Aí, chegaram para o Surfista Prateado e perguntaram. Aí ele disse, não, eu poderia fazer isso, pô. Eu poderia fazer o universo de você. Será que esse personagem é forte? E aí, deu um
castranho. Juninho, o filme é aquele filme antigo que tem os dois, né? É de o Quarteto Fantástico do Passarelo, que é 2008, 2007?
2007.
Juninho, o cara, quando entra na atmosfera, o cara muda o clima no planeta inteiro, o cara faz nevar no deserto do Saara, pô. E aí? O cara seca, tipo, um lago gigante, pô, o cara passa, o lago seca.
Assim, pelo que eu entendi, vai ser a mesma coisa, né? Tipo assim, só não vai ter origem, porque no caso eles já vão ser famosos, né? Tal.
É.
Aí vai vir, vai ser a mesma história. O Surfista Prateado vai vir anunciar Galactus. Aí vai ter Galactus.
E dessa vez Galactus mesmo, né? Não só aquela sombra escrota, né?
É, vai ter o Galactus gigante mesmo, aparecer ele gigante assim, destruindo a cidade e tal, pisando tudo. Mas é uma realidade alternativa, né? Porque vai entrar nessa bagunça aí de Marvel, de ficar fazendo um monte de...
Vai ser realidade alternativa mesmo.
É. A gente tem que fazer um programa sobre cada filme desse, quando a gente... Nem que seja pra falar mal.
Sim, pô, tem bicho. Um interessante aqui, vice. O BBB 25 terminou.
Não, terminou não, termina amanhã.
Ah, amanhã é?
É amanhã no final.
Tanta coisa importante pra falar, pô. Tipo, o Papa morreu, pô, hoje de manhã, tá? Eita, mas não, é o cara quer falar sobre BBB, pô. Ai, tá arrombado, velho.
É,
o BBB. Sério mesmo, velho.
AVC, não foi? Teve AVC, teve outra.
Ele teve um AVC e uma. É, como é que chama?
Papalopistia.
É alguma coisa cardiorrespiratória irreversível, velho.
É, o cara tava velho, né, velho?
É, 88 anos, né, velho?
É, mas um cara... aí, pra quem assistiu Conclave, o filme aí é que vai começar agora, né? A história lá do Conclave.
Eu não vi esse filme ainda, eu tenho que assistir, velho.
Vai ter o Conclave de verdade. Teve o filme e vai ter na minha história o Conclave.
Eita, eita, aí sim.
Quem matou o Papa foi Belial, pô.
Quem matou o Papa foi Belial, é lasca.
Na minha história. E cuidado aqui, que Salvatore, que é o meu personagem pessoal na minha história de RPG, ele é um arcebispo. Fera demais. Pau. Ele vai estar sendo cotado pra ser novo Papa. Pô, meu amor.
Minha. Tá ligado já, né, Pedro?
Uhum. Olha, até mutou o microfone.
É.
Pessoal, vamos contar aqui os bastidores do nosso programa agora. Nosso querido participante, João Barbinha.
João Barbinha, lasca.
João Barbizinha, que diga. Ele agora mutou o microfone dele porque a mulher dele, que manda nele, obviamente, quer falar com ele. Então, ele mutou o microfone para falar com ela no meio da nossa gravação. Para você ver que é um homem. Ele não quer saber de gravação. Ele sempre vai obedecer à esposa dele.
É como ele diz, mais... tem que ter medo, filho.
E ele está mais do que certo. Porque... eu vou contar uma coisa aqui íntima dele, talvez ele não goste, mas eu não tô nem aí. Ele já nos relatou várias vezes que ela bateu nele com a toalha molhada.
É.
Porque como ele é uma pessoa branca, com uma pessoa branca para não deixar marca.
É oprimido, né?
Ele é um cara oprimido.
Um pobre
oprimido, um dia é verdade. Se um dia vocês encontrarem ele na rua, só dê um abraço nele e diga, eu sinto muito por você.
Eu sinto muito por você, é ótimo.
Não, mas tipo, eu tô curioso pra ver esses filmes, velho. Não tô, vou mentir. O tanto Thunderbolts, não sei se eu vou ver do cinema, né? Talvez eu veja quando for pro stream da Disney que eu assino. Aquele stream da Disney Verde que eu assino. Aí eu assisto. Mas literalmente, filme de super-heróis ultimamente não tá nessas coisas, não.
Que já morgou, né, pô?
É.
Já. Acabou-se a alegria, a energia de tudo isso, né?
É.
Pressão da peste. Não, mas espero que pelo menos melhore, né? Pra não dar um, sei lá, que bexiga. Do nada, velho.
E acho que já deu, né? Falar de super-herói, a gente acaba alegre e acaba ficando com raiva quando vê as coisas recentes que saíram, né?
É verdade.
E depois do meu esclarecimento aqui, dando um esclarecimento porque nosso participante, né, ficou mutado durante o tempo, eu acho que podemos encerrar esse programa, né? Para não ficar um clima pesado, né? Já que um dos nossos participantes está num relacionamento abusivo, né?
Mas só para a gente terminar aqui, ó. Tem uma notícia muito boa aqui, Pedro, para você, ó. Disney confirma segunda temporada do K-drama Uma Loja para Assassinos. E aí, Pedro, você assiste?
Nunca vi esse, não.
Que merda do que isso?
Atualmente eu tô assistindo. Vitendo.
Me deixa em paz, viu, Pedro? Vai te lascar.
É. Vai te
danar,
pô. Vitinhos é uma bexiga, pô.
Eu sou assim, pô. Fazer o quê?
Agora essa tristeza.
É. Vamos embora antes que o nosso participante João Barbizinha apanhe da esposa novamente.
João Barbizinha é bom demais, velho. Abraços.
É. Tamo junto, Juninho. Precisar de ajuda, me ligue.